Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Mais uma vez, reunidos ao redor do altar do Senhor, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, a comunidade sacramentina de Sete Lagoas se une a você, a sua família, a sua igreja doméstica. E hoje, dia 2 de julho, quinta-feira da 13ª semana do tempo comum, celebramos o dom de Deus na nossa vida. E confiantes, invoquemos o seu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do nosso Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando ao Senhor a caminhada deste dia. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Pelo Cristo, vosso Filho, nosso Redentor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo esse dia. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Elevamos a Deus o Salmo 18 e de coração sincero digamos ao Senhor: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Eu vim para escutar tua palavra, de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Deus seja louvado, pois o Espírito do Senhor abriu nossos olhos nesse dia, meus irmãos. Nesse dia em que celebramos sempre a memória da instituição da Eucaristia, quinta-feira, que o Senhor instituiu a nova e eterna aliança, alimento descido do céu para alimentar a humanidade contra toda a força do mal. Nós nos alimentamos da presença sacramental, viva e verdadeira de Jesus na nossa vida. Por isso, nós somos gratos ao Senhor, que nos alimenta todos os dias da nossa existência, rumo à eternidade. Por isso, nós, como sacramentinos e sacramentinas, homens e mulheres que buscam o dom da Eucaristia, queremos, nesse dia, renovar nosso compromisso com a Eucaristia, a boa graça de Deus, com a presença do Senhor na vida dos homens e mulheres que nos fazem pessoas melhores nesse mundo. Bendito seja Deus que abriu nossos olhos. A palavra do Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a tomarmos consciência das consequências dos nossos atos. Estamos acompanhando a profecia de Amós, este homem simples do povo, era um agricultor e que Deus o chamou para ser seu porta-voz ao povo de Israel. Um agricultor simples que se tornou um grande profeta. Um homem que, em nome de Deus, alertava o rei Jeroboão, homem perverso, homem da idolatria, homem que não soube administrar o povo de Israel e que estava na iminência da sua terra ser invadida por outros povos dominadores da época e arrasarem toda Jerusalém, toda a região de Israel. Antes mesmo, Jeroboão vai alertá-lo. Deus faz isso constantemente com a gente, através da consciência. Deus nos alerta antes de nós tomarmos algumas atitudes para o mal. O Senhor toca a nossa consciência, aquela velha história, ouvi uma voz interior, essa voz interior me chamava a atenção. E por que que eu fiz esse mal na vida do meu próximo? Por que que eu fiz esse mal para mim mesmo? Né? E aí vem o arrependimento, a consciência pesada, a dor de ter provocado o mal. O profeta Amós alerta Jeroboão, mude seu comportamento, faça com que o povo de Israel volte à fidelidade a Deus. Mas ele não quis saber, muito pelo contrário, mal assessorado por outros de má índole, vão perseguir Amós, vão fazer com que Amós se cale diante destas profecias. Mas a certeza da destruição é iminente, o povo bárbaro invade a Terra Santa, invade Israel, destrói muita gente. Sua família, família de Jeroboão, é totalmente destruída. Nós observamos que a própria esposa foi levada à prostituição, os filhos foram assassinados, ou seja, um verdadeiro desastre na vida de Jeroboão e, consequentemente, ao povo de Israel. A pergunta que nos não deixa calar é Deus que castiga? É Deus que enviou todo esse sofrimento? Claro que não. Ao contrário, Deus nos alerta, Deus nos previne, Deus nos chama a atenção. Os anjos de guarda, os espíritos de luz que estão aí à disposição da humanidade, sempre trazem esta palavra, como o profeta Amós trouxe a Jeroboão. Faça de tudo para não deixar este mal dominar a sua vida. Mas nem sempre nós damos ouvido. Nós estamos, às vezes, tão possuídos pelo ódio, pela raiva, pela inveja, pelos ciúmes, por sentimentos que não são nem bonitos, belos, nem bons, que a gente não deixa essa voz interior nos guiar. E aí vem o sofrimento, vem o arrependimento. A palavra de Deus nos convida a não nos paralisarmos. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, mostra a cura de um paralítico. O mais bonito dessa história, quem carregou o paralítico? Com certeza, quatro homens carregam numa maca esse paralítico. E ao carregar esse paralítico, nós também nos colocamos naquela velha posição. O que que eu também faço para levar os paralíticos da minha história de vida? São muitos os irmãos, as irmãs que precisam ser conduzidos a Jesus. Mas muitas vezes nós não assumimos esse compromisso de levar o outro ao encontro do Senhor. A postura de conduzir o paralítico é que nos chama a atenção. É claro que a cura vem em nome de Jesus, a cura vem na presença do Senhor, e aquela pessoa paralisada pelo mal, ela volta à vida. Mas o mais bonito é perceber que homens, pessoas levaram o paralítico a Jesus. E é isso que nós precisamos acordar. Assim como Amós, que levou Jeroboão para o encontro com Deus, mas ele não quis, nós devemos fazer a nossa parte. Levar o esposo, a esposa, os filhos, conduzirmos alguns paralíticos na fé, alguns paralíticos na bondade, ao encontro verdadeiro com Deus. Se assim nós fizermos, com certeza, nossas paralisias, a paralisia daqueles que nós estaremos conduzindo, serão dissipadas pela presença de Deus na cura do Senhor Jesus. Então esse é o convite desse dia, levarmos os paralíticos ao Senhor, começando da sua casa, começando da igreja doméstica, buscando verdadeiramente esse encontro com aquele que pode nos dar vida e vida em plenitude. Nessa certeza, elevemos a Deus a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nos unamos nas nossas intenções particulares, rezemos pelos irmãos doentes, por aqueles que estão passando por tratamentos, por aqueles que estão hospitalizados, internados nas UTIs dos nossos hospitais, para que a bênção de Deus, aliada à ciência dos homens, leve a cura e restabeleça a saúde de todos. Rezemos por todos os irmãos das equipes de saúde, para que usem da sua vocação para trazer qualidade de vida aos irmãos doentes. Rezemos pelos gestores públicos, para que tenham inteligência, bom senso, para ajudar as populações a encontrar a qualidade de vida. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, que reza por toda a humanidade. Rezemos pelos desempregados, rezemos por aqueles que nos pedem orações, os aniversariantes deste dia, para que tenham vida longa e o dom da vida seja graciada pela saúde, pela paz e proteção. E por você, meu irmão, você, minha irmã, pela sua família, pela sua igreja doméstica. Oremos a Deus com toda a confiança, consagrando a caminhada desse dia. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria de lembrar que a secretaria do nosso santuário está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18h, e no sábado, de 7h30 às 11h, para podermos anotar as intenções para a Santa Missa Conventual. Se assim você desejar anotar suas intenções, por gentileza, procure a secretaria da nossa igreja e faça a sua anotação. Gostaria também de lembrar aqueles que puderem ajudar com caridade e generosidade, doando cestas básicas, objetos como roupa, calçados ou para casa, que assim faça sua doação na secretaria do santuário para ajudar os irmãos mais empobrecidos, mais necessitados nesse tempo de isolamento social. Seja caridoso, tenha um coração aberto à bondade de Deus e ao reconhecimento e à gratidão por tudo que Ele faz por ti, pela tua família, pela tua vida. E por fim, convido os irmãos a aderirem à grande feijoada beneficente do santuário. Ela se realizará no dia 12 de julho, das 11 da manhã até as 2 horas da tarde. Custa R$ 25,00 para duas pessoas. E essa feijoada ela está sendo elaborada para ajudar nas obras do santuário. Se você puder nos ajudar ao comprar o seu ingresso, procure a secretaria da nossa igreja e no dia estaremos entregando as feijoadas no sistema drive-thru, nos carros ou no pátio da nossa igreja. Contamos com a sua ajuda, com a sua generosidade. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, venha do alto a bênção do Deus que cura e liberta. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo. E até amanhã, se Deus quiser.